Esta é a voz da América na sua emissão em português deste dia 19 de abril. São 13 horas e 30 aqui em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16 e 30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita. Na técnica está Tian Wang. A produção é do Jaime Faria. Vamos começar com os principais títulos de hoje. Israel realiza ataque aéreo no Irão sem consequências, de acordo com as autoridades iranianas. Estados Unidos dizem não estar envolvidos. Na Nigéria, um bombardeamento deixou 33 pessoas mortas. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos também no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Também nesta emissão em Moçambique, o deputado da Renamo, Venâncio Mondlane, diz que o Conselho Nacional não tem poderes para definir perfil e reitera que não deixará o partido. Vamos falar do aumento de suicídios em Moçambique e de casos de automutilação de alunos em Cabo Verde. Um estudo revela que Angola é o segundo maior mercado de recursos humanos exportados por Cuba. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, disse que os drones, que segundo fontes Israel disparou contra a cidade de Isfahan na sexta-feira, não causaram danos ou vítimas. Teherã indicou que não tem planos de retaliação. Israel não fez comentários públicos sobre o incidente. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos não estiveram envolvidos no ataque aéreo de Israel antes do amanhecer, ou Irão. Recusou-se a confirmar relatos de que Washington foi notificado dos planos israelita pouco antes do ataque. Blinken falava à margem de uma cimeira do G7 que, segundo o secretário de Estado, está concentrada em evitar uma guerra mais ampla na região. No comunicado do G7, Blinken e outros ministros de negócios estrangeiros anunciaram planos para novas sanções contra o Irão pelos seus ataques contra Israel e apelaram à descalagem. Os ataques de Israel parecem ser uma retaliação às centenas de drones e mísseis iranianos lançados contra Israel a 13 de abril. A maioria foi interceptada com a ajuda dos Estados Unidos e de aliados regionais, não causando nenhuma perda de vida e apenas poucos danos. Os ataques de sexta-feira ao Irão parecem também ser limitados, sem registro imediato de vítimas. Os mídias estatais iranianos disseram que 3 explosões foram ouvidas na cidade iraniana de Isfahan. Explosões foram registadas ao mesmo tempo no Iraque e na Síria. Um ataque aéreo a uma aldeia no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, matou pelo menos 33 pessoas na semana passada, após uma operação militar que tinha como alvo gangues armados de raptores e os seus esconderijos. Os militares disseram que os ataques aéreos eliminaram gangues armados, conhecidos localmente como bandidos, em várias locais de Zamfara, incluindo a área do governo local de Maradun. Mas Lawali Ango, chefe tradicional da aldeia Dogondaji, em Maradun, disse à agência Reuters que não havia bandidos na sua área de maioria muçulmana. Ele diz que depois de um ataque viu pessoas mortas e presas em prédios desabados. Ele diz que 33 pessoas foram mortas. O Quartel-General de Defesa da Nigéria nega que civis tenham sido mortos ou visados e afirmou que os ataques aéreos só foram realizados após cuidadosa inteligência e vigilância contra terroristas e não contra civis. Mísseis russos atingiram o porto de Pivdenia, na região de Odessa, no sul da Ucrânia, hoje, danificando instalações ucranianas e também de Singapura, no local, disse o presidente Volodymyr Zelensky. Por outro lado, pelo menos 8 pessoas foram mortas em ataques russos noturnos na região central de Dnipropetrovsk, na Ucrânia, disseram as autoridades ucranianas. Os militares ucranianos disseram, por outro lado, que abateram pela primeira vez um bombardeiro estratégico russo Tu-22M-23. O Ministério da Defesa russo disse em comunicado que o bombardeiro estratégico caiu na região de Stavropol. Em Moçambique, como a Voz da América noticiou esta semana, o Conselho da Renamo definiu um perfil para candidatos à liderança do principal partido da oposição. Um dos requisitos é que o candidato tenha 15 anos de militância, apontado por analistas políticos como tendo por destinatário o deputado Venâncio Mondlane, que há muito anunciou a sua intenção de concorrer à liderança do partido. No programa Washington Fora de Horas, hoje, eu falei com Venâncio Mondlane sobre este assunto e o futuro dele e da Renamo. Ele começou por contestar a decisão do Conselho Nacional.
E em toda a extensão, digamos, dos estatutos da Renamo, não existe nenhuma norma, isto é, não existe nenhum artigo que se refira a perfis para concorrer a qualquer cargo que seja. Significa, não existindo nada que tenha sido estabelecido do ponto de vista normativo, estatutário, sobre perfis específicos, nós temos que ir, então, àquilo que, de forma genérica, é estabelecido pelo estatuto, que é apenas a qualidade de ser membro. Então, logo, a questão da militância é ilegal, é inconstitucional e é antiestatutária. Ainda digo mais, vamos muito mais longe do que isso. É que nós, quando fomos ao tribunal, nós chegamos a um acordo para se marcar a data do Congresso no dia 15, dia 16 de maio. E esse acordo tinha determinadas cláusulas, entre as quais, resumindo, porque temos muito pouco tempo, estas cláusulas que vinham no acordo em que nós chegávamos no tribunal, garantiam que não haveriam de ser estabelecidas nenhumas normas que possam ser excludentes de qualquer das partes que esteve envolvido em tribunal.
Vai recorrer?
Nós já fizemos o recurso ao tribunal. O recurso já foi depositado e vamos esperar qual vai ser a decisão do tribunal. Por quê? O único órgão no partido que pode rever os estatutos do partido ou pode estipular determinadas normas que vão para além do estatuto aprovado, esse órgão chama-se Congresso. Aham. Então, abaixo do Congresso, não existe nenhum órgão que pode estipular normas. Por essa razão, penso que qualquer tribunal que se preze vai notar que existe, digamos, um instituto jurídico que chama-se de usurpação de competências. Então, houve claramente usurpação de competências por parte do Conselho Nacional. Então, logo, esta deliberação que estipula os perfis tem todos os requisitos para ser impugnado.
Obviamente, todos estes choques, digamos, entre você e a direção da Renamo devem estar a provocar uma certa instabilidade dentro do partido, presumo eu. Se você não tiver sucesso, já pensou em aliar-se a um outro partido ou concorrer à presidência da nação como independente?
Não me passou isso, porque eu acredito ainda na Renamo e, neste momento, a minha forte convicção é que a Renamo é a única instituição política neste país que é depositária de valores que eu acredito que é a sociedade do meu sonho e é a sociedade dos sonhos dos muitos moçambicanos. Portanto, eu não, neste momento, o meu foco é justamente na Renamo e ainda acredito, veja só, nós ainda vamos para um Congresso. O Congresso é soberano e o Congresso, tomando conhecimento, estando convicto de que a deliberação do Conselho Nacional foi ilegal, foi antiestatutária, o próprio Congresso pode impugnar essa decisão. Portanto, enquanto não ocorrer o Congresso, não está nada perdido.
Há o perigo de Renamo se fraccionar?
Não, quer dizer, perigo de haver de Renamo se fraccionar, eu creio que não. Estas situações são típicas dos períodos pré-eleitorais. Eu acredito que depois do Congresso, a família Renamo se vai unificar. E penso que não há de haver problemas dessa natureza.
Era Venâncio Mondlane, deputado da Renamo. Para ver a entrevista na íntegra, visite a nossa página voaportugues.com ou YouTube e Facebook em Voa Português. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique divulgou hoje Mais uma lista de cidadãos envolvidos, alegadamente, em ações armadas protagonizadas por grupos armados que destabilizaram a província de Cabo Delgado desde 2017. A nova lista integra 16 cidadãos, dos quais dois são tanzanianos, os restantes moçambicanos, e que são indiciados de envolvimento em crimes de terrorismo, missões que incluem o fornecimento de bens alimentares e patrulhamento, reconhecimento, treino e recrutamento de jovens, entre outros atos. A primeira lista, recorde-se, contendo 43 nomes, foi divulgada em julho de 2023 e era encabeçada por Bonamad Machud Omar, então considerado líder operativo do grupo que está ativo em Cabo Delgado e que viria a ser abatido em combate em agosto. Ainda em Moçambique, falemos agora de um problema de saúde mental que está a preocupar autoridades e especialistas. Um total de 9 pessoas suicidaram-se nos últimos 6 meses, entre agentes da polícia, guardas penitenciários, professores e estudantes universitários, após perderem avultadas somas de dinheiro em apostas nos jogos de azar disponíveis nas plataformas digitais. Os suicídios geralmente ocorrem após apostadores terem feito empréstimos avultados em instituições bancárias para apostarem nesses jogos de azar, convencidos de que poderão multiplicar os valores. André Catoeira.
O caso mais recente foi registrado na quarta-feira 17, quando um agente da Polícia da República de Moçambique, de 22 anos, residente no bairro de Mataguane, na cidade de Beira, se suicidou após sofrer perda significativa de dinheiro no jogo aviator. A Voz da América, Der Shakat, porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Sofala, confirmou um incidente que assegurou envolver também uma crise passional, realçando que o agente da polícia se enforcou com recurso a um carregador de computador portátil.
Sim, é um colega, sim, senhor. É outros fatores de ordem passional. Bom, na verdade, nós não temos registrado ocorrência de suicídio, não tem nenhuma suicídio, não é gripe.
Entre novembro e dezembro de 2023, 4 casos de suicídio de apostador de jogos de azar envolvendo agentes da corporação, penitenciários e civis foram registados pela polícia nas províncias de Gaza e Inhambane, no sul de Moçambique, e Sofala, no centro do país. Em janeiro deste ano, um jovem de 24 anos de idade, membro da PRM, se suicidou após perder 45 mil meticais na plataforma Aviator, no distrito de Finhalouro, em Inhambane. E um outro agente se suicidou igualmente após perder 60 mil meticais em Bilene. Ainda em janeiro, outro agente da polícia, afeto à 18ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo, igualmente se suicidou após perder dinheiro na mesma plataforma digital. Já em Manica, embora sem casos confirmados de suicídio, o setor da educação começou a ressentir-se da assiduidade de 23 professores e agentes do Estado que emprestaram dinheiro em bancos e perderam em apostas de jogos de azar.
Alguns até recebem 200 meticais por mês. Então, esses têm sentido como funcionários já frustrados, mas eles foram levar dinheiro sozinhos no banco. A assiduidade, a pontualidade lá nas escolas já não é aquela das melhores. E alguns com muitas ausências no serviço.
Samson Kumbuya, diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Tambara. Entretanto, o sociólogo moçambicano Abilo Mandlat observa que as empresas de apostas se aproveitam da vulnerabilidade financeira da população.
Nós somos financeiramente vulneráveis e isso nos torna propensos a praticar ou participar massivamente nesses jogos de azar e levam-nos a situações, inclusive, em que apostamos todos os nossos rendimentos, ainda que poucos, para ver se os reproduzimos. Para aumentar as nossas rendas a ponto de conseguirmos atingir a tão almejada estabilidade financeira e melhorar a qualidade de vida.
O também docente universitário entende que os suicídios são para se escapar da vergonha. Defendeu que Moçambique precisa criar redes de apoio que possam assistir as pessoas que estejam viciadas em jogos de azar, como acontece com outras patologias.
Nos casos em que nós temos estado a acompanhar, temos visto pessoas que em algum momento ganharam dinheiro honestamente ou fizeram créditos, endividaram-se para apostar tudo nos jogos de azar. Então, quando fazem essa aposta e ela dá errado, a probabilidade delas sofrer uma enorme pressão social pelas perdas que tiveram e a probabilidade de desenvolverem sentimentos de vergonha acabam os levando a esses extremos.
Desmoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de saúde mental, mas agora em Cabo Verde, onde casos de automutilação de alunos, sobretudo de meninas, em algumas escolas secundárias, preocupam os professores e especialistas, que apontam tensões sociais, a baixa estima, casos de bullying nas escolas e outros como fatores que podem estar na origem desses comportamentos. Eugênio Teixeira.
Dentre as escolas secundárias, o Liceu Constantino Semedo, em Achada de São Filipe, Praia, é um dos estabelecimentos de ensino que tem tido casos de estudantes que recorreram a essa prática desaconselhada. Dos relatos, a direção da referida escola diz que só conseguiu apurar 3 casos este ano, que acabaram por ter o devido acompanhamento pelo gabinete psicológico. No entanto, não descarta que possa ter havido mais casos. A Voz da América tentou abordar as alunas identificadas, mas não se mostraram disponíveis a falar. No entanto, a aluna Keila, nome fictício, disse que conhece uma colega que se automutilou e explica o motivo que a levou a cortar o braço.
Fez isso porque sentia só, porque os amigos só ficavam perto dela porque ela tinha isso, mas aquilo, mas não porque gostam dela de verdade. E aí ela cortou o braço por inteiro.
Ela não tem família?
A família estava sempre ausente.
A psicóloga educacional Eunice Semedo diz que a escola Constantino Semedo possui uma equipa integrada ainda por um psicólogo clínico e uma assistente social que acompanha e tenta dar respostas aos problemas que os alunos enfrentam, embora reconheça não ser fácil detectar todos os casos devido à ocultação por parte daqueles que recorrem a essa prática.
Quando deparamos com essa situação, encaminhamos para conversar com os pais, tentamos chegar ao problema, mas é muito difícil. Quando nós fazemos o primeiro atendimento para descobrir o que é que acontece, elas fogem para os pais também ficarem cientes nos seus filhos, nos comportamentos, nas mudanças de atitude.
Por sua vez, o psiquiatra Manuel Faustino afirma que estes casos refletem um pouco a tensão social que se está a viver. Diz que tem havido muitos casos e que até não são noticiados. No que tange ao apoio do ponto de vista clínico, o especialista considera que cada caso deve ser analisado individualmente e, a partir daí, traçar os caminhos e orientações a seguir.
Atividades mais educativas, mas que têm que ser colocadas de uma forma cuidadosa, para alertar, para incentivar pessoas que possam estar a viver das tensões de determinadas limitações a procurarem os caminhos mais adequados, o apoio psicológico ou de outra natureza, ou religioso, ou o que for, mas saber que, eventualmente, há outros caminhos que não a automutilação, a autodestruição, que poderão, digamos, ajudar a enfrentar essas dificuldades.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Angola é o segundo maior mercado de recursos humanos exportados por Cuba, sendo apenas ultrapassado pela Venezuela, revela um estudo publicado pelo portal Havana Times. O estudo diz ainda que nos últimos 25 anos, Angola pagou a Cuba 6.755 milhões de dólares pelos contratos de pessoal cubano para os mais diversos setores do aparelho de Estado angolano. Paula Silva.
Angola pagou a Cuba 1.808 milhões de dólares pelos serviços profissionais de cubanos nos últimos 12 anos, revela um estudo efetuado pela publicação Havana Times, que diz ainda que em 2023 havia 2.056 cubanos a trabalhar em Angola, 85% dos quais trabalham nos setores de saúde e educação. Segundo o estudo, Angola é o segundo maior mercado para a exportação de recursos humanos de Cuba depois da Venezuela. Os profissionais cubanos que vão trabalhar para o estrangeiro são contratados pela Antex, o braço operacional do conglomerado Grupo de Administração Empresarial, GAESA, das Forças Armadas Cubanas. A Antex, diz o Havana Times, tem ligações ainda com pelo menos 8 companhias estatais cubanas registadas em Angola, através das quais Cuba forneceu serviços a mais de 30 setores do governo angolano. A publicação diz, e passo a citar, no total, as operações da Antex em Angola geraram para o governo angolano aproximadamente 6.755 milhões de dólares nos últimos 25 anos, diz a publicação. O Havana Times diz ainda que profissionais cubanos participam em áreas-chave de Angola, afirmando que 4 cidadãos cubanos fizeram parte da Casa de Segurança do Presidente, de acordo com listas de pagamentos de 2018 da empresa cubana consultadas pela publicação. Outra fonte da companhia confirmou que, pelo menos até 2020, havia pessoal cubano encarregado da segurança do presidente. Acrescentou a Havana Times que disse haver cidadãos cubanos no Serviço de Inteligência Externa de Angola. Para além disso, 214 cubanos foram empregados pela Simportex EP, uma companhia pública do Ministério da Defesa de Angola, dedicado à comercialização de equipamento e recursos, material para exportação e importação. Diz a publicação que acrescenta que há 45 cubanos no Ministério do Interior, sendo 44 professores e um médico forense, para um total de 272 indivíduos contratados na maquinaria do governo angolano.
Agora aqui para os Estados Unidos, na política americana, o candidato presidencial Donald Trump está esta semana num tribunal de Nova Iorque, onde responde a um processo por alegada falsificação de registros comerciais. Entretanto, o seu opositor democrata, o presidente Joe Biden, está em campanha a falar sobre as visões concorrentes dos candidatos sobre justiça económica. Um trabalho do correspondente da Voz da América, Scott Stearns, apresentado aqui pela Ana Guedes.
Os candidatos presidenciais americanos Joe Biden e Donald Trump tiveram agendas decididamente diferentes esta semana. Trump está num tribunal de Nova Iorque a enfrentar 34 acusações de falsificação de registros comerciais.
Não sei como é possível ter um julgamento a decorrer a meio de uma eleição. Não é justo.
Biden faz campanha perto da sua casa de infância no estado vizinho da Pensilvânia. O julgamento de Trump envolve a sua tentativa de silenciar notícias pouco lisonjeiras durante a sua campanha de 2016. Os procuradores dizem que Trump falsificou pagamentos a um antigo advogado para esconder que o dinheiro estava a ir para duas mulheres que disseram ter tido encontros sexuais extraconjugais com o então candidato. Trump declarou-se inocente das acusações e os seus advogados argumentam que os pagamentos eram despesas legais legítimas. Trump diz que o facto de o amarrar em tribunal é uma interferência eleitoral de um sistema judicial armado.
Isto é um ataque ao nosso país, é um país que está a falhar, é um país que é dirigido por um homem incompetente que está muito envolvido neste caso. Isto é realmente um ataque a um adversário político, é só isso que é.
Trump não tem de testemunhar neste julgamento, mas a antiga procuradora federal, Niamh Rahmani, pensa que a política significa que o fará.
Este caso é tanto para a sala de audiências como para o Tribunal da Opinião Pública, e Trump está a meio de um ato eleitoral e vai depor e falar com o povo americano e com os eleitores indecisos. Penso que o fato de ele afirmar o seu direito a permanecer em silêncio será usado contra ele pelos eleitores indecisos.
Com seu adversário em tribunal, Biden tem a campanha presidencial só para si.
Donald Trump olha para o mundo de forma diferente de nós todos. Ele acorda de manhã em Mar-a-Lago a pensar em si próprio. Como pode ajudar os seus amigos bilionários a ganharem poder e controlo e a impor a sua agenda extremista? Ouçam o que ele diz. Ele diz, e cito, serei um ditador no primeiro dia. E cito, eu sou a vossa retribuição.
Biden diz que ele e Trump têm visões concorrentes para a economia dos Estados Unidos que levantam questões de justiça fundamental.
Pessoal, o que importa é de onde viemos. Quando olho para a economia, não a vejo através dos olhos de Mar-a-Lago. Vejo através dos olhos de Scranton. Isto não é uma hipérbole, é um facto. Onde a honestidade e a decência são importantes, onde a fé é importante, onde a família é tudo.
Trump diz que estar preso em tribunal enquanto Biden está em campanha não é justo.
Eu devia estar agora na Pensilvânia, na Flórida, em muitos outros estados, na Carolina do Norte, na Geórgia, a fazer campanha. Tudo isto vem da Casa Branca de Biden, porque o tipo não consegue juntar duas frases, não consegue fazer campanha. Está a usar isto para tentar ganhar uma eleição.
Trump fez alguma campanha em Nova Iorque durante o julgamento, mas o seu tempo em estados mais competitivos parece de momento confinado aos fins de semana. Trump reuniu apoiantes na Pensilvânia no último sábado e tem um evento na Carolina do Norte agendado para este sábado.
Biden trial, they're all Biden trials, you know that, right? And I'm proud to do it for you.
No Botswana, uma coligação de igrejas manifestou a sua oposição à mais recente iniciativa do Parlamento para alterar a Constituição do país, visando incluir os direitos de homossexuais. Em 2019, o Tribunal Superior do Botswana eliminou secções da Constituição que criminalizavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Esta semana, a Assembleia Nacional do país iniciou outro debate para alterar a Constituição. Bárbara Ferreira Santos.
O ministro para Assuntos Presidenciais do Botswana, Cabo Morwaeng, apresentou um projeto de lei de emenda constitucional para a primeira leitura na quarta-feira. Entre as alterações propostas está a inclusão de uma cláusula que protegeria e proibiria a discriminação de pessoas intersexuais e pessoas com deficiência. No entanto, as igrejas opõem-se à inclusão dos direitos dos homossexuais na Constituição. Abraham Kedzang é pastor da Missão da Fé Apostólica, uma igreja que emitiu uma declaração denunciando a medida para alterar a Constituição.
Como Missão de Fé Apostólica, expressamos as nossas graves preocupações à apresentação e ao debate final pelo Parlamento destas propostas sem o benefício do envolvimento e contribuição do povo. Estas disposições indicam uma grave ameaça para o nosso modo de vida cristão, a nossa democracia e, na verdade, a nossa República como a conhecemos ao longo de muitas décadas.
Em 2019, o Tribunal Superior de Botsuana descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo após uma contestação legal. O governo propôs, então, um projeto de lei perante o parlamento em julho do ano passado para incorporar os direitos dos homossexuais na Constituição, mas centenas de opositores protestaram contra o desenvolvimento. Kedzang diz que a igreja está certa em contestar as mudanças propostas, apesar do pronunciamento do tribunal em 2019.
A
disposição perturbadora do projeto de lei constitucional número 4 de 2024, que ameaça destruir a estrutura fundamental da vida familiar, no coração do querido modo de vida cristão do Botswana, através da introdução de leis intersexuais legais que buscam mudar a estrutura binária masculina e feminina da nossa sociedade, estabelecida e promulgada pelo Deus Todo-Poderoso.
O grupo Lésbicas, Gays e Bissexuais do Botsuana, Legabibo, apoiou a contestação judicial em 2019. A presidente executiva da Legabibo, Tato Moruti, diz que as emendas constitucionais tratam da proteção dos direitos humanos e não são uma questão religiosa.
A nação deve separar as crenças religiosas das questões de direitos humanos. Esta questão da descriminalização é uma questão de direitos humanos, não é uma questão religiosa. É uma questão que se preocupa em reduzir desvantagens sistemáticas para outras pessoas, especialmente as pessoas LGBTQ.
O governo interpôs recurso contra a sentença de 2019, mas um tribunal superior, o Tribunal de Recurso, em 2021, manteve a decisão inicial. Antes de os tribunais do Botsuana descriminalizarem a homossexualidade, era um crime punível com até 7 anos de prisão. A homossexualidade continua a ser ilegal na maioria dos países africanos, com alguns, como Uganda, a impor penas severas, incluindo a pena de morte.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana temos os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Estamos nas meias-finais e os dois jogos da primeira mão são amanhã. O Tupu e Sam Mazembe, todo-poderoso da República Democrática do Congo, que eliminou o Petro do Luanda nos quartos de final, recebe o atual campeão, o inevitável Al Ahly do Egito. Esperança da Tunísia, com esperança de chegar à final, recebe o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. A segunda mão é no dia 26. Já na Taça das Confederações, temos 3 equipas do Norte de África em ação. O Zamalek do Egito recebe os Sonhos, Dreams, do Ghana. A União Desportiva da Argel recebe os vizinhos do Berkane, de Marrocos. Isto vai ser quente. Vamos agora para a Europa, para a Liga Europa, onde ontem Benfica de Portugal foi eliminado aos penaltis pelo Marselha, que venceu por 1-0. Na primeira mão, Benfica tinha ganho por 2-1. Foi só prolongamento, não deu nada. E nos penaltis, o Benfica perdeu 4-2. As estatísticas indicam que foi um jogo equilibrado, mas o treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse que, na sua opinião, foi o Benfica que mais controlou e dominou o jogo, para depois acrescentar.
If you see all the moments, maybe we had maybe even the better chances.
Se olhar para todos os momentos, tivemos também as melhores oportunidades, mas no fim de tudo, temos que marcar. Isso é importante e não o fizemos. E é por isso que perdemos 1-0.
We have to score, so this is important and we haven't done it and that's why with the 1-0.
Roger Schmidt do Benfica, é verdade. O importante é marcar, é meter a batata na capoeira. Caso contrário, não se ganha. Ontem, num outro jogo desta competição, o West Ham de Inglaterra ia pondo fim à invencibilidade do Bayer Leverkusen da Alemanha.
esteve a ganhar por 1-0 até aos 89 minutos, quando o Bayern empatou. Bayer Leverkusen passou a eliminatória, havia ganho na primeira mão por 2-0 e agora está a 44 jogos sem perder em todas as competições onde está.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 19 de abril, aos microfones. Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, nossas páginas na internet, o Facebook, o YouTube, o X, o Instagram, VOA Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar mensagens ou para se subscrever ao canal da Voz da América é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: na Nigéria, bombardeamento deixa 33 pessoas mortas. Israel realiza ataque aéreo no Irão sem consequências, de acordo com autoridades de Teherão. Estados Unidos dizem não estar envolvidos. Procuradoria da República de Moçambique adiciona 16 nomes à lista de terroristas, a maioria já presos. Deputado da Renamo, Vrance Mondlane, fala com a Voz da América. Automutilação de alunos provoca alertas em Cabo Verde. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Hoje vamos inaugurar uma série intitulada Diáspora da Voz da América. Conversa do Sérgio Nhambi com um artista moçambicano radicado aqui nos Estados Unidos. E vamos começar com notícias precisamente em Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República divulgou hoje mais uma lista de cidadãos envolvidos em ações armadas protagonizadas por grupos que desestabilizam a província de Cabo Delgado desde 2017. A nova lista integra 16 cidadãos, dos quais dois são tanzanianos e os restantes moçambicanos, indiciados de envolvimento em crimes de terrorismo, missões que incluem o fornecimento de bens alimentares e patrulhamento, treino e recrutamento de jovens, entre outros atos. A primeira lista, recordo, contendo 43 nomes, foi divulgada em julho de 2023 e era encabeçada por Bonomad Machud Omar, então considerado líder operativo do grupo, que viria a ser abatido em combate no mês de agosto. Em Moçambique, agora falemos da política. Como a Voz da América noticiou nesta semana, o Conselho da Renamo definiu um perfil para candidatos à liderança do principal partido da oposição. Um dos requisitos é que o candidato tenha 15 anos de militância, apontado por analistas políticos como tendo por destinatário o deputado Venâncio Mondlane, que há muito anunciou a sua intenção de concorrer à liderança do partido. No programa Washington Fora de Horas, o João Santa Rita falou com o Venâncio Mondlane, que começou precisamente por contestar a decisão do Conselho Nacional.
E em toda a extensão, digamos, dos estatutos da Renamo, não existe nenhuma norma, isto é, não existe nenhum artigo que se refira a perfis para concorrer a qualquer cargo que seja. Significa, não existindo nada que tenha sido estabelecido do ponto de vista normativo, estatutário, sobre perfis específicos, nós temos que ir, então, àquilo que, de forma genérica, é estabelecido pelo estatuto, que é apenas a qualidade de ser membro. Então, logo, a questão da militância é ilegal, é inconstitucional e é antiestatutária. Ainda digo mais, vamos muito mais longe do que isso. É que nós, quando fomos ao tribunal, nós chegamos a um acordo para se marcar a data do Congresso no dia 15, dia 16 de maio. E esse acordo tinha determinadas cláusulas, entre as quais, resumindo, porque temos muito pouco tempo, estas cláusulas que vinham no acordo em que nós chegamos no tribunal, garantiam que não haveriam de ser estabelecidas nenhumas normas que possam ser excludentes de qualquer das partes que esteve envolvido em tribunal.
Vai recorrer?
Nós já fizemos recurso ao tribunal, o recurso já foi depositado e vamos esperar qual vai ser a decisão do tribunal. Por quê? O único órgão no partido que pode rever os estatutos do partido ou pode estipular determinadas normas que vão para além do estatuto aprovado, esse órgão chama-se Congresso. Aham. Então, abaixo do Congresso, não existe nenhum órgão que pode estipular normas. Por essa razão, penso que qualquer tribunal que se preze vai notar que existe, digamos, um instituto jurídico que chama-se de usurpação de competências. Então, houve claramente usurpação de competências por parte do Conselho Nacional. Então, logo, esta deliberação que estipula os perfis tem todos os requisitos para ser impugnado.
Obviamente, todos estes choques, digamos, entre você e a direção da Renamo devem estar a provocar uma certa instabilidade dentro do partido, presumo eu. Se você não tiver sucesso, já pensou em aliar-se a um outro partido ou concorrer à presidência da nação como independente?
Não me passou isso, porque eu acredito ainda na Renamo e neste momento a minha forte convicção é que a Renamo é a única instituição política neste país que é depositária de valores que eu acredito que é a sociedade do meu sonho e é a sociedade dos sonhos dos muitos moçambicanos. Portanto, eu não, neste momento, o meu foco é justamente na Renamo e ainda acredito, veja só, nós ainda vamos para um Congresso. O Congresso é soberano e o Congresso, tomando conhecimento, estando convicto de que a deliberação do Conselho Nacional foi ilegal, foi antiestatutária, o próprio Congresso pode impugnar essa decisão. Portanto, enquanto não ocorrer o Congresso, não está nada perdido.
Há o perigo de Renamo se fraccionar?
Não, quer dizer, perigo de haver de Renamo se fraccionar, eu creio que não. Estas situações são típicas dos períodos pré-eleitorais. Eu acredito que depois do Congresso, a família Renamo se vai unificar. Penso que não há de haver problemas dessa natureza.
Para ver a entrevista na íntegra, visite a nossa página voaportugues.com ou então no Facebook e no YouTube em VOA Português. Angola é o segundo maior mercado de recursos humanos exportados por Cuba, sendo apenas ultrapassado pela Venezuela, revela um estudo publicado pelo portal Havana Times. O documento diz ainda que nos últimos 25 anos, Angola pagou a Cuba 6.757.000 dólares pelos contratos de pessoal para os mais diversos setores do aparelho do Estado angolano. Paula Silva tem os detalhes.
Angola pagou a Cuba 1.808 milhões de dólares pelos serviços profissionais de cubanos nos últimos 12 anos, revela um estudo efetuado pela publicação Havana Times, que diz ainda que em 2023 havia 2.056 cubanos a trabalhar em Angola, 85% dos quais trabalham nos setores de saúde e educação. Segundo o estudo, Angola é o segundo maior mercado para a exportação de recursos humanos de Cuba depois da Venezuela. Os profissionais cubanos que vão trabalhar para o estrangeiro são contratados pela Antex, o braço operacional do conglomerado Grupo de Administração Empresarial, GAESA, das Forças Armadas Cubanas. A Antex, diz o Havana Times, tem ligações ainda com pelo menos 8 companhias estatais cubanas registadas em Angola, através das quais Cuba forneceu serviços a mais de 30 setores do governo angolano. A publicação diz, e passo a citar, no total, as operações da Antex em Angola geraram para o governo angolano aproximadamente 6.755 milhões de dólares nos últimos 25 anos, diz a publicação. O Havana Times diz ainda que profissionais cubanos participam em áreas-chave de Angola, afirmando que 4 cidadãos cubanos fizeram parte da Casa de Segurança do Presidente, de acordo com listas de pagamentos de 2018 da empresa cubana consultadas pela publicação. Outra fonte da companhia confirmou que, pelo menos até 2020, havia pessoal cubano encarregado da segurança do presidente. Acrescentou a Havana Times que disse haver cidadãos cubanos no Serviço de Inteligência Externa de Angola. Para além disso, 214 cubanos foram empregados pela Simportex EP, uma companhia pública do Ministério da Defesa de Angola, dedicado à comercialização de equipamento e recursos material para exportação e importação. Diz a publicação que acrescenta que há 45 cubanos no Ministério do Interior, sendo 44 professores e um médico forense, para um total de 272 indivíduos contratados na maquinaria do governo angolano.
Obrigado, Paula Silva. Pode ler essa reportagem na nossa página voaportugues.com. Vamos agora até Cabo Verde, onde casos de automutilação de alunos, sobretudo de meninas em algumas escolas secundárias, preocupam professores e especialistas que apontam tensões sociais, baixa estima, casos de bullying nas escolas e outros como fatores que podem estar na origem desses comportamentos. A reportagem é do Eugênio Teixeira, desde a cidade da Praia.
Dentre as escolas secundárias, o Liceu Constantino Semedo, em Achada de São Filipe, Praia, é um dos estabelecimentos de ensino que tem tido casos de estudantes que recorreram a essa prática desaconselhada. Dos relatos, a direção da referida escola diz que só conseguiu apurar 3 casos este ano, que acabaram por ter o devido acompanhamento pelo gabinete psicológico. No entanto, não descarta que possa ter havido mais casos. A Voz da América tentou abordar as alunas identificadas, mas não se mostraram disponíveis a falar. No entanto, a aluna Keila, nome fictício, disse que conhece uma colega que se automutilou e explica o motivo que a levou a cortar o braço.
E ela fez isso porque sentia só, porque os amigos só ficavam perto dela porque ela tinha isso, mas aquilo, mas não porque gostam dela de verdade. E aí ela cortou o braço por inteiro.
Ela não tem família?
A família estava sempre ausente.
A psicóloga educacional Eunice Semedo diz que a escola Constantino Semedo possui uma equipe integrada ainda por um psicólogo clínico e uma assistente social que acompanha e tenta dar respostas aos problemas que os alunos enfrentam, embora reconheça não ser fácil detectar todos os casos devido à ocultação por parte daqueles que recorrem a essa prática.
Quando deparamos com essa situação, encaminhamos para conversar com os pais, tentamos chegar ao problema, mas é muito difícil. Quando nós fazemos o primeiro atendimento para descobrir o que é que acontece, elas fogem para os pais também ficarem cientes nos seus filhos, nos comportamentos, nas mudanças de atitude.
Por sua vez, o psiquiatra Manuel Faustino afirma que estes casos refletem um pouco a tensão social que se está a viver. Diz que tem havido muitos casos e que até não são noticiados. No que tange ao apoio do ponto de vista clínico, o especialista considera que cada caso deve ser analisado individualmente e, a partir daí, traçar os caminhos e orientações a seguir.
Atividades mais educativas, mas que têm que ser colocadas de uma forma cuidadosa, para alertar, para incentivar pessoas que possam estar a viver das tensões determinadas limitações a procurarem os caminhos mais adequados, o apoio psicológico ou de outra natureza, ou religioso, ou o que for, mas saber que, eventualmente, há outros caminhos que não a automutilação, a autodestruição, que poderão, digamos, ajudar a enfrentar essas dificuldades.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Bem-vindo a mais uma edição do Magazine Cultural da Voz da América Artes. E nesta edição, vamos apresentar o episódio de estreia de uma série intitulada Diáspora da Voz da América, produzida e apresentada pelo nosso colega Sérgio Nhambi. A partir de hoje, esta série terá um episódio por semana em todas as plataformas da Voz da América. Basta visitar voaportugues.com, o nosso site, e também no Facebook e no YouTube, VOA Português. Nesta primeira edição, o Sérgio Nhambi fala com o músico moçambicano residente aqui nos Estados Unidos, Albino Mbié, das vibrantes ruas de Maputo, no popular bairro Benfica, e com prémios acumulados, Mbié revela que o segredo para o seu bem-sucedido percurso internacional é a autenticidade, que é mais do que uma língua. Vamos então ao primeiro episódio da rubrica Diáspora, com o Sérgio Nhambi.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Diáspora da Voz da América, uma rubrica onde conversamos com jovens africanos na diáspora sobre as suas experiências e como essas se conectam com o continente. O nosso convidado de hoje é um músico, compositor, guitarrista, mesmo de Moçambique, e agora encontra-se a residir nos Estados Unidos. Ele chama-se Albino Mbié. Albino, seja bem-vindo ao Diáspora da Voz da América. Albino, quando é que descobre essa paixão pela música?
Olha, eu descobri a inclinação pela música com o tempo, né? Porque no princípio, para mim, foi um esforço. Contudo, o que eu descobri no início foi a paixão, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade de mexer na guitarra, eu quis fazer solos, eu quis fazer, trazer todas as sonoridades que os meus pais, ao longo do tempo, puderam me expor pelas veias, de várias formas, com seus LPs, música moçambicana, música africana, rock e mais internacional de todos os cantos do mundo. E a partir desse momento eu percebi que eu poderia me conectar com o mundo além dos meus horizontes, além do continente, além das culturas e linguagens. E a música tem essa magia, né? Que tu sentas as emoções, por mais que não faças parte da mesma cultura, em termos da língua e vários outros hábitos.
I was born in between rivers of Zambezi and Nile, breathing the heat from Sahara.
O seu percurso começa no bairro Benfica, mas quando é que ganha essa vontade de explorar fronteiras internacionais?
Eu senti que havia uma necessidade de eu poder crescer. E a partir dessa vontade de querer crescer, eu tive que criar uma estratégia. Como é que eu saio de Moçambique? As condições em que eu me encontro? Não tenho pais que possam pagar pela minha educação. Como é que eu saio de Moçambique? E daí apareceu a oportunidade do grande Stuart Sukuma a trazer a Berkeley para fazer o que seriam as primeiras audições em África. E através dessas audições, aconselharam-me a candidatar-me e candidatei, fiz parte dos primeiros a ganhar essa bolsa African Studies, Berkeley African Studies.
E parece que a sua estratégia deu certo, está agora a residir aqui nos Estados Unidos. Percebe que a sua voz, a sua música, a sua mensagem é percebida a nível internacional?
Eu sinto que o que eu sempre procurei é a autenticidade. E na maioria das pessoas que vêm ouvir, vêm aos meus shows, escutam as músicas, sentem a autenticidade. E a autenticidade é mais do que uma língua. As pessoas vão conseguir sentir o que tu procuras expressar, o que tu procuras trazer neste mundo através dos seus binóculos, através da sua aprendizagem e caminhada na vida. Porque sempre que o show termina, as pessoas sentem o quanto é frágil a própria mensagem. Porque os próprios acordes, a própria melodia, já traz alegria, já traz a melancolia, já traz quase todas as emoções. E eu sinto que eles percebem, porque eles comentam. E é isso que eu procuro dizer. Nunca vou conseguir traduzir o que eu consigo dizer em Xangana para uma outra língua, mas sim fazer com que as outras pessoas sintam o que eu sinto.
E falando em sentimentos, está nos Estados Unidos há quase 10 anos. Mesmo assim, as suas músicas, as suas letras ainda retratam aquilo que se vive em Moçambique. Como é que consegue retratar o hoje, o atual, estando distante de casa?
Olha, eu acho que desde que saí de Moçambique, de uma certa forma, o tempo parou. Eu vivo de memórias, eu vivo de memórias de Moçambique. Eu vivo daquilo que eu vi desde criança até a minha adolescência. E o que eu retrato nas músicas é uma realidade que eu vivi. Talvez seja por isso que tenha uma certa autenticidade. É uma realidade que eu vivi, mas que eu não conheça mais do que tenha vivido, ou seja, o que esteja a acontecer atualmente em Moçambique. Mas, de uma certa forma, eu acho que tem muitas semelhanças, porque ainda estamos em várias dificuldades em termos de econômicos, nossa educação, temos várias dificuldades. Claro que existem também várias vitórias e boas margens que estamos a atingir em vários campos.
Está num país com grandes nomes da música, principalmente no jazz. E como é que consegue se firmar? Albino, qual é o segredo do sucesso?
Eu acho que o grande, do meu lado, de acordo com a minha experiência, né, sucesso é... deve sempre ter uma definição muito ampla. Mas para mim, o segredo que eu tenho usado é a autenticidade. Procuro estudar, claro que me ajuda a entender muito bem os meus sentimentos e como exteriorizar, né? Porque essa é a parte mais importante, tirar o que está intimamente em nós e nos vulnerabilizar para que os outros possam sentir. Eu acho que essa é a parte mais importante, autenticidade em termos da própria cultura, porque por mais que eu esteja aqui já há tanto tempo, me sinto muito moçambicano. Talvez um moçambicano de um certo período em Moçambique, mas eu me sinto muito moçambicano. E claro que adotei a cultura americana, faz parte do que eu sou. Então, eu sou uma mistura neste momento dessas culturas.
Considera-se uma pessoa realizada?
Acho que vai ser muito difícil dizer que me sinto realizado, porque eu me sinto em progresso, né? O meu sonho, quando atravessei o oceano, é diferente do sonho que eu tenho agora, dos objetivos que eu tenho. Então, não diria que me sinto realizado, mas eu sinto que sou alguém que tem grandes oportunidades. Estou num meio em que me incuba qualquer segundo, sinto crescimento cotidiano e sinto-me que estou numa posição de privilégio.
Está nesse mundo da música, das artes, já há um bom tempo. Qual é a mensagem que deixa para os artistas emergentes?
Olha, o meu conselho é... temos que levar a arte seriamente. Se existe um médico que deve estudar, se existe um arquiteto que deve estudar, não tem nenhuma diferença. Jornalismo, como as outras áreas das artes, do atletismo, eu aconselho a procurar saber e aprender dos melhores. Isso não significa que todos nós teremos que passar por uma universidade, mas temos que ter uma forma de formação, que será através de transcrever em música, aprender dos outros músicos, ler, informar-se o máximo possível, para que possa exigir respeito. As pessoas vão respeitar se tu fizeres o teu trabalho com um nível de excelência. E é isso que eu gostaria que o nosso povo moçambicano sempre levasse em consideração. Nós temos que criar o homem melhor do amanhã.
Albino Bié, como é que vê a música moçambicana?
Eu acho que o que estamos a precisar em Moçambique é criar uma indústria musical. Nós ainda não temos uma indústria musical, não temos uma proteção dos direitos, não temos oportunidades para que os músicos possam crescer. A competitividade deve ser também fortificada pelo sistema do governo moçambicano, né? Podem surgir bandas que precisam de ter uma experiência internacional, mas nós não temos fundos que os músicos possam aplicar de qualquer, né, local de Moçambique e possam ter oportunidades para participar em festivais internacionais, para fazer turnês mesmo em própria África. Então, nós estamos a investir muito pouco para a cultura e estamos a esperar muito pela cultura. E deveria estar em paralelo. Nós devemos investir para podermos ter resultados.
E se fosse ministro da cultura por um dia, o que faria?
Uau, essa é uma boa pergunta. Olha, primeiro eu poderia criar oportunidades para poder de negociação na parte da cultura. Não é só para a música, cultura no geral. Eu gostaria que o governo moçambicano tivesse um budget do orçamento do Estado que vai para a cultura. Esse seria um dos meus grandes objetivos.
Albino, muito obrigado pela sua participação. Desejamos todo o sucesso do mundo. Obrigado também a si que nos acompanhou para a semana. Voltamos com mais jovens africanos na diáspora.
Sérgio Nhambi com o primeiro episódio da série Diáspora da Voz da América. Cada semana nas nossas redes sociais, voaportugues.com na nossa página, VOA Português no Facebook e no YouTube. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, termina assim esta edição de Artes. Até à próxima semana. Esta é a Voz da América. Vamos agora às notícias que marcam esta sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amiradabollahian, disse que os drones que, segundo fontes da imprensa, Israel disparou contra a cidade de Isfahan nesta sexta-feira não causaram danos ou vítimas. Teherão indicou que não tem planos de retaliação. Israel não fez ainda comentários sobre o incidente. Entretanto, na Itália, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos não estiveram envolvidos no suposto ataque aéreo de Israel antes do amanhecer de hoje ao Irão, e escusou-se a confirmar relatos de que Washington foi notificado dos planos israelitas. Ele falava à margem de uma cimeira do grupo G7, as sete mais liberais economias do mundo, que, segundo Blinken, está concentrado em evitar uma guerra mais ampla na região. Um ataque aéreo em uma aldeia no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, matou pelo menos 33 pessoas na semana passada, após uma operação militar que tinha como alvo gangues armadas de raptores e os seus esconderijos. Os militares disseram hoje que os ataques aéreos eliminaram gangues armadas, conhecidas localmente como bandidos, em vários locais de Zamfara, incluindo a área do governo local de Maradun, Lawa Ango. O chefe tradicional da aldeia Dongonjani, em Maradun, disse, no entanto, à agência Reuters que não havia bandidos na sua área de maioria muçulmana. Ele afirmou que, depois de um ataque, viu pessoas mortas e presas em prédios derrubados. Ele diz que 33 pessoas foram mortas no ataque. Mísseis russos atingiram o porto de Pivdeni, na região de Odessa, no sul da Ucrânia, hoje, danificando instalações, disse o presidente Volodymyr Zelensky. O governador regional afirmou que uma pessoa ficou ferida no ataque, enquanto o comando militar do sul da Ucrânia acrescentou que o mesmo provocou incêndios. E desta forma chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Todos se despedem, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, 24 ou 24 horas na internet, voaportugues.com. Agora deixamos Fancha, uma cantora cabo-verdiana com o tema Nostalgia. Just like